Ponto de encontro hoje especial, né? Porque também temos um assunto ligado à saúde, né? E com um destaque internacional. O projeto Circulando Sempre com a doutora Ana Nazário, da Clínica Scan, traz aqui, né, a possibilidade, mas não é só a possibilidade, né? Ela já foi selecionada e vai participar, sim, em Paris, de um evento muito importante. Doutora Ana Nazário é referência em saúde vascular e foi selecionada para participar do Congresso Internacional de Trombose, que acontecerá no mês de julho em Paris. Desculpe, deixa eu explicar para as pessoas, não é só o cheiro da pizza, né? Hoje também tem uma equipe aqui trabalhando nos corredores da Rádio Marconi, pintando, porque a Marconi vai em breve inaugurar o seu espaço memória. Então tá um cheiro de pizza no estúdio e nos corredores de tinta. Tudo certo. Doutora Ana Nazário, seja bem-vinda ao programa. Bom dia.
Bom dia, Bicudo, e a todos que estão nos ouvindo, nos vendo. Hoje é um bonjour, né? É. Porque falando de Paris, é um bom dia especial.
Verdade. Doutora Ana Nazário, quanto tempo de Clínica Scan em Cocal do Sul?
Então, Clínica Scan, 6 anos. Né? A gente está engatinhando, agora não mais, já estamos andando com as próprias pernas com muita força, isso. Muitas novidades. E agora, sempre ressaltando, né, Bicudo? A gente vai para 10 meses numa unidade só, em frente ao mercado Altof, onde facilitou muitíssimo o acesso a todos os exames num local só. E principalmente a questão de estacionamento. Então, ressaltando, Clínica Scan em frente ao mercado Altof.
Muito bem. Você participou de uma seleção de trabalhos, certamente de todo mundo, e foi selecionada. Então, eu posso dizer que é de Cocal a Paris. O que representa esse momento na sua carreira?
Então, a gente fica muito feliz, né, quando um trabalho é reconhecido e é selecionado para que a gente possa expor o que a gente desenvolve como profissional na região. E ser selecionada, né, com 2 trabalhos perante 3.125 trabalhos no mundo, eu acho que isso é um reconhecimento não só profissional, mas regional. E desde o início eu agradeço muito a Rádio Marconi e a todos vocês, porque quando a gente nasce com um projeto, nunca a gente é sozinho, nunca a gente é uma ilha. E reconhecer esse trabalho, né, ter essa publicação, essa aceitação, são muitos critérios. Não é simplesmente você colocar à disposição um trabalho e ser aceito, né? Existe toda uma equipe internacional vendo a validação de um trabalho científico e qual o grau dele de impacto numa sociedade não só médica, mas uma sociedade como um todo. Então, eu me sinto muito feliz em estar representando o Brasil em Paris em julho desse ano. Vou fazer de tudo, obviamente, para estar lá. Esse é o projeto. E eu acho que a campanha do Mexa-se contra a Trombose, que hoje em dia é o Circulando Sempre, ela nasceu há muitos anos no meu intuito de buscar prevenção. E depois ela foi ganhando nomes e foi se ajustando, e hoje ela é o Circulando Sempre.
Esse é o 24º Congresso Internacional de Trombose, um dos mais respeitados do mundo, né? Como é que funciona, como é que foi a seleção para participar de um evento desse nível? Os organizadores argumentaram com você em termos dos conteúdos que você criou.
Então, como que funciona? É um grupo americano, né? É um grupo internacional de trombose e hemostasia, que são os grandes pesquisadores do mundo em relação ao que dá trombose e o que evita a trombose. E esse grupo americano, ele acaba fazendo todo ano a campanha no dia 13 de outubro, que a gente já vem anos aqui com vocês mencionando isso, em sinais de alerta. Então, há 5 anos eu comecei a tomar força com essa campanha localmente, e há 3 anos eu virei embaixadora, né, da campanha no sul do Brasil, principalmente. Mediante a isso, eu fui vendo possibilidades de participar de alguns eventos, não só online, mas presencial. E quando eu vi que o congresso esse ano seria em Paris, que é um sonho também pessoal e profissional também, eu fiz a inscrição, né? Eu disse, nossa, mundo inteiro concorrendo, vou inscrever os projetos que eu achei relevantes, que a gente desenvolveu ao longo desses 5 anos, e vou aguardar para ver. E quando eu vi que os 2 foram selecionados através de um e-mail, parabenizando todo o engajamento e toda a técnica desses pôsteres que a gente chama, eu fiquei muito feliz, porque é um reconhecimento de que realmente o trabalho, independente do local que a gente viva ou a gente estabeleça saúde, importante é ter critérios, importante é ter ética, e eu acho que tudo isso é reconhecimento.
aquela árvore que você criou com as digitais azuis e vermelhas pesou bastante?
Aquela árvore, eles ficaram tão fascinados com isso que o ano passado eles mudaram a logomarca deles e acrescentaram uma árvore muito semelhante. Olha. E eu fiquei muito feliz porque uma das questões que eles mencionaram é que no mundo inteiro existem pesquisadores. A gente sabe que tem muita gente estudiosa e quer estudar sobre trombose. Só que o que eles estavam buscando é perfil de médicos que sejam, não digo influenciadores, mas que tenham uma linguagem mais fácil sobre saúde. E eles viram em mim muito isso, de poder divulgar de forma muito mais natural sobre as doenças e as formas de prevenção, e ao mesmo tempo as criatividades associadas às campanhas. Assim. Então a gente teve um ano que foi em relação ao mascote do tigre, que ele fez toda uma encenação lá dentro da clínica. Nesse ano também, subsequente, a gente teve a faixa da campanha da trombose no jogo do Vasco com o Criciúma. Muita gente às vezes não sabe, mas foi bem importante esse apoio do time, porque ele estava na Série A. Depois veio a árvore com as digitais de todos os participantes. E o ano passado veio a camiseta com tecnologia de infravermelho no tecido. E esse ano veio o mascote. Então, esse ano, um dos trabalhos aceitos foi em relação ao mascote, onde eu fiquei muito feliz, porque como eu divulguei em outro momento que eu estive aqui, a campanha internacional, apesar de ser uma campanha já de 12 anos, não tinha mascote. E foi algo para eles inovador. Então, foi aceito.
Esse reconhecimento profissional através da seleção coloca você numa vitrine importante, né? Eles vão ter que chamar a senhora Ana Nazario, né, para Brasil, para mostrar o seu trabalho. Isso é legal, não é?
Você sabe assim que quando eu represento, né, e eu me sinto assim tão cidadã sucocalense e uruçanguense também, porque eu fiz a minha vida profissional aqui na região. Quando eu levo para congresso, eu sempre levo a região, que eu acho que você não pode só colocar que é do Brasil, que sim, é de Cocal do Sul, certo. É do Brasil, é de Santa Catarina.
Que tu fala, Via? É do Brasil? Ah, deve ser de São Paulo, Rio de Janeiro, grande centro. Não, é do interior, não é?
É do interior. Uhum. E é do interior que a gente ganha força, é do interior que a gente tem esse carinho de levar a campanha de uma forma muito mais à cidade, né? E hoje em dia o que eles percebem, isso falando de influencers e tudo mais, é que os pequenos locais você tem maior adesão do que os grandes centros. Então, a nossa campanha, ao longo de 5 anos, teve muito mais gente aderindo do que uma grande São Paulo, onde a campanha ela meio que dissolve, assim, sabe? Uhum. Então, acho que isso também foi muito representativo na escolha dos trabalhos.
Agora, uma coisa que a gente deve colocar na balança para justificar também o sucesso e o crescimento profissional é a questão do investimento. Porque se no passado o médico sentava numa sala e ficava atrás de uma mesinha pequenininha, não é? Tinha lá uma balança no cantinho do consultório. Pegava aquela paletinha, olhava a língua, os olhos, olhava os ouvidos e receitava o paciente. Hoje você tem que ter equipamentos sofisticados, muito investimento, e isso custa caro. Você tem que ter toda uma instrumentação, né, e tecnologia para avaliar da melhor forma o paciente. Né?
Hoje é primordial termos ferramentas complementares que te dão validade aonde você estiver do mundo. Uhum. Então, a gente tem equipamento que vai validar uma doença onde a pessoa estiver. E isso faz o médico ter as ferramentas, mas não perder a essência de ser médico, né? De olhar o paciente como um todo, de examinar, de conversar. Mas sem ferramentas, o médico se torna muito limitado. Né? Por isso que o fato das campanhas, eu sempre falo assim, não é gastar com exames complementares, é prevenir complicações. Então, a gente quer que as pessoas tenham mais longevidade e que tenham um poder que a gente sabe, né, Bicudo? E você é um grandioso comunicador. Quem não entende a tua comunicação, não entende a importância do que tu queres passar. Uhum. Então, quando a gente comunica, por mais que eu fale bonito, fale muito técnico, o que eu quero passar com aquela mensagem? A pessoa que está me ouvindo precisa entender o que eu estou falando. Né? Então, esse é o poder da saúde. É a comunicação de uma forma simplista para que a prevenção seja realmente aplicada. Senão, não vale nada eu falar bonita. Ah, porque é importante o Doppler vascular para a prevenção de trombose. Tá, o que é isso?
Exato. Né?
É um exame que vê uma trombose do início ou antes de ter. Pronto. Não dói, passa na perna com gelzinho isso se torna um pouco mais aceito. E é isso que esse grande grupo percebeu nas nossas campanhas aqui na região.
O seu paciente, as suas pacientes, que são aqui da região de Uruçanga, de Cocal, de Estação Cocal, de Pedras Grandes, da região, 3 de maio, muitos estão ouvindo o programa, certamente. Isso também muda a forma como os pacientes daqui passam a enxergar o seu trabalho? Claro que um reconhecimento desse acaba trazendo ainda mais reconhecimento e mais pessoas na sua empresa. Afinal, todo profissional está no mercado, desenvolvendo um trabalho, mas ele precisa existir e sobreviver, não é? Você entendeu o que eu estou falando, né?
Sim,
e o cliente também, porque é um mercado competitivo em todas as áreas, né? A medicina está aí para avançar cada vez mais, né?
Ô, Bicudo, assim, esse ano são 18 anos, né? E uma coisa que eu escutei assim, ô Ana, você é muito humilde na minha profissão, no que eu já conquistei e tudo mais. E, na verdade, não é que a gente seja humilde, é que a gente, às vezes, vem de uma outra formação de profissionais que você não tinha tanta exposição numa internet, em rádio, divulgando as suas conquistas. Mas ao longo desses 18 anos, durante 10 anos consecutivos, eu fui palestrante de um congresso internacional em Buenos Aires. E assim, fui uma das primeiras mulheres representantes também, foi algo muito positivo e pouca gente sabe disso. Já participei de um congresso internacional que ocorreu, infelizmente, na época da pandemia, mas eu fui selecionada também na Itália, em Roma. E, querendo ou não, a gente sabe que são coisas que a gente vem trabalhando, só que pouca gente sabe que aquela médica que atende em Cocal do Sul, numa cidade de quase 18 mil habitantes, realmente tem essa bagagem técnica, esse profissionalismo, essa ética, todo esse engajamento por trás, né? Quantas vezes eu abri mão realmente de estar com a família buscando conhecimento, viajando, e muita gente às vezes não sabe. E às vezes te limita assim, se tá num grande centro, tá num pequeno. Não, eu faço do pequeno centro algo que eu sempre busquei, que é o conforto de ter segurança, qualidade de vida. Diferente de quem está num grande centro, mas eu nunca deixei de buscar informação para repassar para o paciente. Então, a minha história, a minha bagagem é muito longa. Tem muitos congressos internacionais envolvidos. Para quem não sabe, eu tive o primeiro lugar nacional na prova de título como médica angiologista, que é vascular, no Brasil.
Você nunca falou isso aqui no programa.
Então,
também o Bico não pergunta.
Em 2013, eu ganhei o primeiro lugar de uma prova de título nacionalmente como melhor aluna durante as provas, para receber o título de angiologista. Então, são coisas que a gente acaba ganhando, não é porque a gente deu sorte, é porque realmente é um trabalho de muitos anos. E o paciente que consegue perceber isso, eles conseguem perceber isso na consulta. Eles conseguem perceber isso no atendimento, no conhecimento, em eu desmistificar muitas coisas que vêm rotuladas. E eu fico muito feliz com quem me procura, porque o tete-a-tete faz diferença.
Claro. A trombose ainda é um assunto pouco compreendido, né? Por que é importante falar, né? Mas só trombose, circulação, a perna inchada, incômodo, dor, enfim. O que é que tem que ainda desmistificar ainda mais e informar sobre a trombose?
Bicudo, a grande questão de trombose é que muita gente não sabe exatamente o que a trombose acomete, além das pernas. Todo mundo acha que é só perna, mas trombose é toda a circulação que parou de circular, tipo entupiu. Pode ser um infarto, pode ser um AVC, pode ser uma trombose nas pernas, no braço, no intestino. Onde tem circulação, entupiu, é trombose. O que é mais importante? As mais comuns são infarto, o AVC, e realmente as pernas. Falando em pernas, que é a minha grande, meu grande carro-chefe, uma das grandes prevenções é em relação, muitas vezes, ao uso de meia elástica, mas meia elástica adequada. Então, muitas vezes, a pessoa pega e compra por conta alguma coisa em algum lugar pela internet sem recomendações. Então, como isso é importante entender? Qual é o benefício? Quando é que eu posso usar? Qual é a função dela numa prevenção? Eu quero viajar para fora ou para longe, numa cirurgia. Então, falar de trombose é tirar os mitos e ver os benefícios das ferramentas que a gente tem. E quando você falou de modernidade, não são só equipamentos. São dessas questões também. Meias elásticas hoje têm muitos modelos, muita tecnologia envolvida. Existem outras questões que a gente pode estar envolvendo, que são medicações modernas.
Eu não sei se você percebeu, vou fazer uma fofoca aqui agora.
Faça.
Doutora Ana Nazário falando tão sério sobre uma questão científica e o Bicudo vem com uma fofoca, né? Mas não é fofoca. Eu observei, não sei se você, porque você entrou rápido pelo corredor. Nós temos dois pintores aqui na Rádio Marconi hoje. E me parece que um deles está usando uma meia.
Olha!
Uma meia compressiva.
Depois eu vou
Quando
dar
subiu
uma
na escada ali, parece que uma das pernas... É comum, às vezes, a pessoa usar apenas numa perna e não na outra...
Algumas pessoas me questionam, posso usá-la numa perna só? Depende, se o objetivo é algum tratamento,
certo,
em relação a alguma doença, mas se for pensar em prevenção, tem que ser nas duas pernas.
O par, não é?
É, é o par.
Você vai, quando pegar o avião, por exemplo, aqui até na França, né?
Olha,
vai
vou ter usar... que dar exemplo, hein?
Não, eu pensei porque geralmente os voos recomendam, são muitas horas ali sentadinho e tal, né?
Vou ter que usar meia elástica preventiva, vou ter que me hidratar bastante, porque além das conexões, né, a gente acaba tendo isso também, não é só o voo, são as conexões. É. Vou ter que, durante o voo, se eu não estiver dormindo, caminhar um pouquinho dentro do avião, né, roupas confortáveis, tudo isso para que a gente possa ter mobilidade e não estrangule, né, vou falar de uma forma bem simples, a volta do sangue.
Você falou que onde tem sangue, onde tem veias, né, pode acontecer uma trombose. Quais são as tromboses mais difíceis de tratar? Porque nós temos aqui a parte inferior, ou seja, da cintura para baixo, pernas, corpo, né, centro do corpo, e também do pescoço para cima, na cabeça. Uma trombose cerebral, por exemplo, é uma coisa difícil de tratar. Quais são as mais complicadas, as mais difíceis de tratar?
As mais difíceis de serem tratadas são aquelas que têm...
Que dá mais tempo de reverter um quadro, por exemplo.
Visibilidade para o paciente mais tardia. Por exemplo, eu possa confundir. Um diabético que tem uma dor abdominal, vai tendo piora de uma dor abdominal. Muitas vezes não é uma dor de barriga ou uma suspeita de apendicite. Pode ser o que a gente chama de trombose mesentérica. Apodrece o intestino. E a pessoa pode morrer de infecção generalizada porque entupiu a circulação do intestino.
Certo.
Então, uma trombose mesentérica, para mim, é uma das tromboses mais graves que tem. Diferente do infarto, que tu acaba tendo dor e tudo mais, tem um sintoma mais evidente.
É porque a consequência periférica pode ser mais grave também?
A mesentérica.
Comprometendo outros.
É. Você acaba mascarando muito isso, às vezes, num pronto-socorro. Vai com dor no abdômen para um pronto-socorro. Às vezes, o profissional que está lá não se atenha a pensar nisso, né? Que pode ser uma trombose mesentérica, por exemplo. Então, para mim, das tromboses, a pior é em relação a quando pega o intestino.
E não
tem apodrece mesmo.
E não tem coisa mais triste do que um rastreio incompleto e um diagnóstico errado, né? Pessoas já pagaram com a vida, às vezes.
É.
Um atendimento rápido, em que a pessoa é dispensada e daqui a pouco...
Ô, Bicudo, eu já fui plantonista no meu início de carreira, né? Então, até reencontrei esses dias um vigilante da UPA que eu trabalhava lá na Próspera. E ele, nossa, eu lembro de você porque a sua voz me reconheceu pela voz. Eu, assim, como assim minha voz é tão marcante? Então, mas no fim ele relembrou, assim, do quanto a gente trabalhava. Foi bem, bem legal o reencontro. E, assim, quando eu fui plantonista, uma questão que eu evitava, né? Claro que a gente tem, às vezes, aquele paciente que é recorrente no plantão. Ah, ela vem fulano de novo. Mas não subestimar a vinda dele. Ele vem te procurar por duas questões. Porque ele realmente está com desconforto, ele vem buscar ajuda, ele não sabe quem está ali do outro lado. Ou por outra questão, que ele gostou tanto do teu profissionalismo que ele confia no teu trabalho. Então não é o paciente, ah, de novo, que chato. Não, ele quer alguma coisa. Então a gente tem que ter esse olhar mais carinhoso, assim.
Olha,
qual é o objetivo?
Olha, pergunta interessante que chegou aqui. Bom dia. Eu gostaria de perguntar por que os médicos não pedem exame dímero, fibrinogênio e marcadores de trombofilia. Quando o paciente sente dores sem explicação, nesta era pós-proteína spike, sendo comprovado que ela inflama os endotélios e microcirculação.
Olha,
o cara se preparou na pergunta aqui, hein? Gostei.
Bem. Vamos deixar o assunto mais claro para quem está.
Exatamente.
Então, o D-dímero, né, são testes marcadores, de certa forma, para trombose. O que eu digo de certa forma? Porque o D-dímero, que foi muito pedido durante a pandemia, muito falado sobre isso, ele é um marcador inflamatório não específico para trombose. Então, muitas vezes, num local que você não tinha o Doppler, por exemplo, você tinha o dedímero para dosar. E daí a pessoa estava com suspeita de trombose e pediu um dedímero, ele dava elevado. Não, essa pessoa está com trombose. Tá? Uhum. Então, ele era como se fosse algo comprovando a tua suspeita. Mas, de uma forma geral, o dedímero ele pode ser outras questões inflamatórias, não exatamente a trombose. E a questão da spike que ele fala ali em relação ao vírus, né, do coronavírus, que é altamente esse poder inflamatório. Se nós formos dosar dedímero para todas as pessoas, a gente vai pegar todas as doenças que têm alto poder inflamatório e a gente não vai fazer de uma forma muito direcionada para as pessoas com realmente trombose. E daí a gente tem que pensar consciente e consciência, né? A que ponto vale eu expor pessoas com marcadores onde eu vou ter um custo muito elevado se eu tenho outras formas de examinar e comprovar de uma forma mais direcionada. Uhum. Então, é nesse divisor de águas. Não é que não possa pedir, mas a gente tem que ser muito criterioso e não sair pedindo para todo mundo, porque daí não tem validade.
Uma outra ouvinte também envia mensagem. Doutora Ana Nazário, resume simplicidade e carisma, uma ótima médica. Esse aqui é ouvinte.
Opa, obrigada.
Muito bom, é reconhecimento, né? Você atende quantos pacientes por dia, aproximadamente, lá no consultório? Eu fui um dia lá, tinha umas 7, 8 esperando nos banquinhos.
Na fase que eu ando, eu não só atendo dentro do consultório, porque eu também trabalho em outros locais, mas bicuda, assim, tem horas que eu caminho na rua, seja qual lugar que eu estou, eu sempre cumprimento quem me olha, porque às vezes, assim, ou é um paciente ou já foi. Então, assim, a gente acaba atendendo muita gente. Muita gente, às vezes, já é o carimbadinho ali, é o paciente mais fidelizado, assim, mas eu atendo muita gente.
Não é à toa que já foi convidada para colocar o nome para algum cargo político também, né?
E já fui, né? É. Já fui secretária de saúde de Cocal, né? Em 2012 verdade. Também.
Então... esse não é um cargo eletivo, né? Mas já teve propostas também aí, né?
Pintou o nome, assim, né? Me sinto feliz também, né? Porque quando a gente fala de saúde pública, a gente também fala de propósitos, né?
Mas é uma escolha, é uma decisão que muda muita coisa na vida, né?
Quando você decide o público, né? Você realmente vira pública e a tua vida privada acaba sendo para terceira opção, nem segunda. Mas é algo assim que eu sempre gostei de trabalhar com a população. Desde a época de faculdade, quando a gente fazia os estágios obrigatórios nos postos de saúde, né? Eu sempre fui muito assim comunicativa. E sempre gostei dessa linguagem com o público, que ele pudesse me entender a comunicação. E sempre me inspirei em pessoas que fazem boa comunicação. Por isso eu falo aqui, não rasgando seda para você, não preciso disso, mas eu acho você um maravilhoso comunicador. Você realmente transmite o que o ouvinte quer realmente escutar, isso é importante. Outra pessoa assim, que eu acho que foi e é, a gente segue muita coisa, o Silvio Santos. Eu acho que o Silvio Santos foi um ícone da comunicação. Porque ele, numa facilidade de entendimento, ele sabia quem era o público-alvo e o que o público esperava dele. E eu acho que como médica e como comunicadora da saúde vascular, as pessoas têm que esperar isso de mim. Leveza na fala, facilidade de entendimento e esse acolhimento que eu tento buscar e proporcionar sempre que possível.
É isso aí. Ser simples é sempre o melhor caminho, a melhor opção, né? O ouvinte pergunta, bom dia, eu tenho as pernas inchadas e sinto muita coceira. É claro que é uma pergunta de rádio, né? Teria Sim. que avaliar, claro.
Então,
né?
Bicudo, muitas vezes sintomas relacionados a doenças vasculares podem ter coceira associada, né? Para deixar o ouvinte um pouquinho mais com uma resposta mais direcionada. Às vezes, quando a pessoa tem varizes ou que o sangue passa mais lentamente, a hemociderina, que é um produto do ferro, do sangue, certo. Ela acaba irritando a pele. É como se eu estivesse enferrujando a minha pele. E daí essa ferrugem acaba dando essa irritação na pele, promovendo coceira. Né? Tem pessoas que chegam até ficar marronzinha a pele, vai escurecendo. Então, ter coceira na pele pode ser um sinal de alteração vascular.
Perfeito. Mais perguntas? Queria perguntar o seguinte. Existe um perfil de paciente mais propenso a problema de circulação?
Existem. Sabemos que as mulheres, né, novamente, são os problemas direcionados a ela. principalmente pelas oscilações hormonais durante as fases da vida. E esse ano a campanha é focada na mulher, por causa das fases da vida em relação aos hormônios, em relação às varizes, que são mais comuns.
E ao uso também de anticoncepcionais.
Dos anticoncepcionais diversos. Hoje em dia tem muitas formas de ter essa questão da anticoncepção, das reposições hormonais, dos riscos cardiovasculares embutidos, porque sabemos que tem muitas mulheres que são fumantes, têm essas questões das doenças comorbidades também, que é o diabetes, pressão alta. Então, o grupo feminino é atualmente o grupo mais sensível a doenças cardiovasculares, principalmente depois de uma faixa etária, acima dos 40, principalmente, acima dos 50. Apesar de sermos mais longevas, de vivermos mais, isso tem uma explicação, que é porque nos cuidamos mais, buscamos mais prevenção, então isso acaba sendo algo positivo.
A médica angiologista vem no estúdio, concedeu a entrevista, ela chega aqui no estúdio, tem três pizzas gigantes, enormes. A gente sabe que a palavra equilíbrio é muito utilizada na medicina, né? Quem bebe todo dia, quem fuma todo dia, quem come comida pesada todo dia, pode ter complicações de saúde. Então, tem que saber dosar, né? Eu digo para vocês, sem medo nenhum, porque eu conheço o nosso anunciante, comer pizza todos os dias, dependendo da pizza, certamente também não vai fazer bem, né? Mas a gente sabe que ninguém come pizza todos os dias, então não ferimos e não estragamos o nosso anunciante aqui.
Eu vim escutando sobre o pessoal mandando o recado.
O cheirinho saía pelo rádio, né?
Eu assim, gente, tem pizza no ar, né?
É, né?
E daí eu pensei exatamente nisso, assim, olha, tudo é equilíbrio. E realmente, né, Bicudo, assim, a gente também não pode se privar de todas as coisas da vida. E se a gente realmente tem uma pizza saborosa com qualidade, que claro, é isso que a Star também tem, né?
E médico come pizza? Come
claro que
pizza.
Sim!
Gente.
Não pode tudo acabar em pizza, mas a gente come pizza.
boa essa. Muito legal. E a gente fica feliz, porque no meio de mais de 3 mil trabalhos do mundo inteiro, né, você escreveu um artigo que é científico, mas é prático, né? Para o evento Mundial de Trombose na França, e em julho você vai estar lá, né?
Se Deus quiser, estaremos lá. É importante eu ressaltar, um deles foi o do mascote, que eu já mencionei, que foi o pet, o cachorro e tal.
Uhum.
E o outro trabalho, eu não posso deixar de falar dele, porque foi algo muito significativo na nossa região. Em Cocal, ano passado, virou projeto de lei, com aprovação unânime na Câmara de Vereadores, sobre prevenção de trombose. Tudo porque a Maria Luísa, né, da Road comigo encabeçou o projeto. Uhum. E a gente, dentro das leis todas, a gente conseguiu formular, deu certo. Foi aprovado com unanimidade, virou lei. E nisso, como eu também tenho vínculo com o Morro da Fumaça, a Marijane de lá, não, Ana, a gente tem que trazer para cá. E lá também, unanimidade de votos na Câmara de Vereadores também virou lei.
Uhum.
Então, o fato desses dois municípios terem feito virar lei foi um dos projetos que foram encaminhados. E eles viram que como é importante ter o vínculo público junto com campanhas que, teoricamente, não têm a ver com poder público.
Uhum.
São campanhas independentes. E nisso, eu participei de alguns eventos em Orleans, há umas 3 semanas mais ou menos, e pessoas de outros municípios souberam, durante a premiação que eu tive lá, e pediram para a gente conversar porque querem levar para seus municípios o mesmo projeto.
Uhum.
Então, assim, Bicudo, como a gente se sente feliz em relação a tudo que foi desenvolvido ao longo dos anos, e que realmente não é algo para mim, mas claro que assim como você na Marconi, no programa do encontro, você é o representante do programa,
uhum,
eu acabo sendo a Ana Nazário, representante dessa questão lá fora, e represento todos nós, essa é a verdade.
Todos os esforços humanos para melhorar a saúde das pessoas é válido. Sai do privado, da pesquisa, e vai para o público. Ontem nós entrevistamos aqui um uruçanguense, o Valdir Stecknel Filho, que foi reitor da Univale Itajaí 2 mandatos. O governador o convidou para ser o presidente da FAPESC, que é também um órgão que trabalha na pesquisa, e ele é pesquisador. Então, isso tudo é legal, porque sai de uma universidade, vai para o serviço público e possibilita às pessoas uma condição melhor de saúde. Isso é bom.
É verdade, né? A gente tem que sempre buscar isso, né? Aprimorar os conhecimentos e colocá-los em prática. Porque hoje em dia a gente sabe que a informação é para todo mundo.
Exato.
Só buscar ali e você consegue ter essa facilidade. Mas é aplicada de que forma? Porque não adianta você ter muita informação e não ser resolutivo em algo. Não adianta eu entender muito sobre carro, mas eu não sei como faz o básico. E é nisso que as pessoas, né, acabam tendo esse, eu digo, esse filtro e canalizando as informações em prol de um coletivo.
Doutora Ana Nazário, da Clínica Scan Cocal do Sul, obrigado por ter vindo. Eu vou falar aqui o telefone. Aliás, eu sempre falo aqui que você atende convênios e também particular, não é?
Também convênios.
Que convênios você trabalha hoje?
Trabalhamos com a SC Saúde, certo, que é vinculado aos professores, aos policiais, né, que é do Estado.
Certo.
Trabalhamos com Saúde São José, que é um plano desde o início, que foi um dos grandes vínculos da clínica.
Uhum.
E tem os aposentados, né, aqui de Uruçanga a gente tem em relação ao Sindicato Rural, Cocal a gente também tem a Cooper Cocal, tem a Medzel. Então tem alguns grupos, olhando sem SNS, que a gente acaba dando desconto e melhorando o valor para o paciente poder fazer todo o seu check-up.
Muito bom. 999-17-2296 é o telefone, né?
É isso aí.
Muito bom. Obrigado, parabéns pelo destaque, pela seleção do trabalho, né? E pela ida lá na França representar o Brasil. E a gente fala, não é o Brasil, é o sul de Santa Catarina.
O sul.
Principalmente, porque é aqui que está o principal cliente. Está pertinho, né?
Ô, Bicudo, e deixo, né, quem está nos ouvindo, às vezes alguém tem interesse em fazer parte, apoiar essa campanha, né, pode entrar em contato pelo WhatsApp no que você mencionou aí.
Certo.
A gente ainda está fechando os grandes apoiadores para poder fazer divulgação também lá na França.
Certo.
E é isso aí, levar o nome de quem quer apoiar para fora, tá bom?
Bacana.
Muito obrigada.
E nas redes sociais, né?
Nas redes sociais Clínica também.
Clínica Scan, vai
circulando
lá,
sempre. Ana Nazário, pode seguir lá.
World Thrombosis Day.
World Thrombosis Day, Leon Schnauzer.
Caramba.
Tá todo mundo lá.
São tantos canais.
É.
Muito obrigado, viu?